Olá, muito bom dia. Tá tudo bem com você? Tudo certo? Tudo na Santa Paz? E como foi o fim de semana? Foi bom? Foi de muito trabalho? O pessoal tá colhendo milho na região. Para você que tá na colheita, o nosso bom dia. Para você que tá em casa, no seu horário de almoço, um bom apetite. Estamos juntos a partir de agora com as boas informações da nossa cooperativa Copacol. Hoje é segunda-feira, dia 14 de julho de 2025. E em destaque hoje nós vamos falar do avanço da colheita do milho na região e também dos manejos pós-colheita, manejos de plantas daninhas, já visando aí a próxima safra de soja. Todos os detalhes você confere daqui a pouco. Como fica o tempo nesse início de semana? Quem conta pra gente é Amanda Monteiro. Amanda, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Xavier. Bom dia para você ligado no Estação Copacol. Para quem não aguenta mais o frio, eu trago mais notícias. Agora, no início da semana, as temperaturas ainda se mantêm estáveis, mas na quinta-feira já temos uma queda brusca prevista. E na sexta-feira pode chegar aos 5 graus em Cafelândia. Em Formosa do Oeste e Goiorê, hoje será um dia quente, mas segue a mesma expectativa de Cafelândia, com queda nas temperaturas a partir da metade da semana. E volta a chover apenas no final do mês.
Atenção proprietários de imóveis rurais, o prazo para a emissão do CCIR vai até o próximo dia 16. A emissão desse documento é obrigatória. Ela comprova que a propriedade está devidamente registrada no INCRA. O CCIR, referente a este ano 2025, substitui o certificado do ano passado e tem validade de um ano a contar da data do pagamento da taxa. É um pré-requisito para realizar operações como compra, venda, desmembramento, arrendamento, hipoteca, partilha do imóvel rural ou atualização de matrícula em cartório. Ele também é uma exigência para a contratação de crédito em instituições financeiras. Então não perca o prazo. Dia 16 desse mês é o último dia para você emitir o CCIR rural. Para mais informações, procure o seu contador ou seu sindicato.
Você está ouvindo Estação Copacol.
Vem aí, Café Colonial do Grupo Feminino de Cafelândia. Será no próximo dia 2 de agosto, das 4 da tarde às 9 da noite, no Salão da Igreja Matriz Nossa Senhora Consolata. Para adquirir os ingressos, procure as integrantes do Grupo Feminino de Cafelândia ou pelo WhatsApp 459-9912-5463 com a Sheila. A colheita do milho avança na nossa região e, com isso, vem os preparativos do solo visando a próxima safra de soja. E o controle de plantas daninhas é uma das preocupações do produtor. O pesquisador do CPA, Vinícius Canepelli Pereira, tem algumas orientações sobre esses manejos. Vinícius, seja bem-vindo ao nosso programa. E qual é a orientação para o produtor? Bom dia.
Bom dia, Xavier. Bom dia a todos os ouvintes do programa Estação Copacol. Xavier, nós estamos avançando nas colheitas do milho segunda safra aqui na nossa região. Hoje nós contamos com aproximadamente 70% dessas áreas já colhidas. Nós estamos tendo boas produtividades nessas áreas. E agora nós começamos a entrar para um período estratégico quando a gente fala de manejar planta daninha no nosso sistema de produção, que é esse período entre safras, pós-colheita do milho safrinha e pré-plantio da próxima safra de soja, que se inicia aí a partir de setembro. Esse período a gente tem um intenso fluxo de germinação de algumas espécies de plantas daninhas e algumas outras que já estão perdurando nas nossas áreas desde a colheita do milho, desde o cultivo do milho, como trapoeraba, capim pé de galinha, mas mais precisamente nós temos nessa época do ano, outono e inverno, um intenso fluxo de germinação da buva, que é uma planta daninha bem problemática aqui para nossa região, uma planta daninha que tem bastante casos, né, vários casos de resistência a alguns herbicidas que nós estamos acostumados a usar, a trabalhar nesse período. Então, é muito importante que nós estejamos atentos ao fluxo inicial dessas plantas de buva nas nossas áreas, para que nós sejamos assertivos no posicionamento dos nossos herbicidas, conseguirmos atingir o alvo, atingir essas plantas em estágios iniciais. A gente tem uma alta chance, uma maior probabilidade de sucesso no controle dessa planta daninha. ao manejar essas plantas daninhas é entender qual é o herbicida, qual é a ferramenta que eu vou estar trabalhando para manejar essas plantas daninhas, especificamente a buva, mas também qual que é o cenário. Nós temos aproximadamente um terço das áreas de milho da região de atuação da Copacol foram colhidas ainda no mês de junho, ou seja, são áreas que receberam um volume significativo de chuvas. Esse volume de chuva faz com que boa parte da palha de milho que fica ainda nas nossas áreas já esteja mais assentada, já baixou essa palha. A gente comumente fala que essa palha já tá baixa. Eu tenho uma exposição maior do meu alvo, que por exemplo pode ser a buva, pode ser qualquer outra espécie de planta daninha. Então, para essas áreas já é um momento adequado para a gente estar entrando com o manejo de dessecação, escolhendo boas ferramentas e atingindo o alvo com esses herbicidas pós-emergentes para controlar as plantas que já estão nas nossas áreas e já pensarmos num posicionamento num herbicida pré-emergente, desde que eu tenha uma boa exposição do meu solo para que esse herbicida atinja o solo e segure a germinação da sementeira de plantas daninhas. Outros cenários que nós já temos aqui na nossa região são as áreas que teve a colheita cedo, né, aproximadamente em junho, e entrou com cultivo de terceira safra, como por exemplo cultivo de aveia. Então também pode ocorrer a germinação dessa buva já no meio da aveia. Então dessa forma a gente precisa entender qual que é o cenário e quais são as ferramentas que a gente pode estar pegando essas plantas de buva ainda nos estágios iniciais para termos sucesso de controle. E um outro cenário são essas áreas mais recentes, que foram colhidas nos últimos 10 ou 15 dias, que nós estamos tendo um alto volume de palha, de produção de palha da cultura do milho. Essa palha que é deixada nos nossos talhões, nas nossas áreas, ela muitas vezes vai interceptar a minha cauda de pulverização. Eu preciso esperar que essa palha assente para eu ter uma exposição do meu alvo e uma exposição também do meu solo para eu aplicar um pré-emergente. Então essas áreas que foram recentemente colhidas, nós precisamos, mesmo com a ação de uma chuva ou mesmo a ação do vento, que essa palha se assente para a gente conseguir ter um maior sucesso na deposição da minha cauda de pulverização, né, consequentemente no controle da minha planta daninha.
Copacol coopera sempre.
Agora vamos falar do Dia de Cooperar, o Dia C, que este ano será celebrado no último sábado do mês de agosto, que será no dia 30 de agosto. A mudança acompanha o calendário nacional do Ano Internacional das Cooperativas, declarado pela ONU, e visa aumentar a visibilidade do movimento de cooperação. Na Copacol, o dia C está sendo realizado nas unidades da cooperativa. Cada unidade desenvolve a sua ação. Na unidade de Iracema do Oeste, as ações serão realizadas na próxima sexta-feira, dia 18. O supervisor da unidade, o Évster Henrique da Silva Lima, dá mais detalhes de como será desenvolvida esta ação. O Évster, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
Bom dia, Xavier. Bom dia, ouvintes da Rádio Estação Copacol. Nós, da Unidade de Iracema do Oeste, estaremos realizando o nosso dia C no próximo dia 18/7. Então, um dia C, Xavier, é um dia para relembrar a força que nasce da união e da colaboração. O cooperativismo vem transformando vidas, fortalece a comunidade e constrói um futuro mais justo e solidário. Então, mais do que um modelo econômico, né, Xavier, o cooperativismo é uma forma de cuidar das pessoas e do mundo ao seu redor. Quando cooperamos, todos ganham. Então, a nossa ideia, Xavier, é realizar um projeto em conjunto com o Colégio Estadual Getúlio Vargas, do município de Iracema do Oeste. Nesta ação, iremos realizar a construção de canteiros, com irrigação e tudo o que for necessário para o cultivo de hortaliças. E também nesse espaço, né, seria um ambiente ideal para os alunos ter uma cooperação entre eles, trabalhar com sinergismo, tá? Produzindo alimento saudável para estar servindo ao colégio. Então, eu queria agradecer a professora Yara, diretora, tá, por aceitar o nosso convite e abrir portas para nós no Colégio Estadual Getúlio Vargas. Então, convido a todos, cooperados e ouvintes da Rádio Estação Copacol, o próximo dia 18, tá, para estar participando desse projeto do Dia C da Unidade de Iracema.
Obrigado, Évster, pela participação neste período aí, todas as unidades da cooperativa estão desenvolvendo as ações do dia C. Então, você cooperado, você da comunidade que quer contribuir, participe, procure a sua unidade e dê a sua contribuição.
Texto do dia.
Amanda Monteiro volta agora aqui no programa trazendo a cotação agrícola praticada pela Copacol nesta manhã.
A saca com 60 quilos de soja fechou a cotação em R$ 116,00, a do milho em R$ 49,00, a saca do trigo em R$ 78,00 e a do sorgo em R$ 37,00. Confira também como fica a cotação do café. Café tipo 6, bebida dura, R$ 24,21. Café tipo 6, bebida riada, R$ 22,65. Café tipo 6, bebida rio, R$ 15,78. Devido à volatilidade do mercado, os produtos podem ter alterações na parte da tarde.
estamos ficando por aqui. Este programa e outras notícias da cooperativa você confere em nosso site www.copacol.com.br/agronegócio e também no aplicativo Cooperado Copacol. A Copacol também está nas redes sociais. Siga @CopacolCooperativa no Instagram e também no YouTube. A você uma excelente tarde de segunda-feira. Para você, produtor que está colhendo milho, boa colheita. Fique com Deus e até amanhã com mais um programa da nossa cooperativa.